A pergunta de hoje, pergunta de número 53 do Catecismo de Heidelberg, ela diz o seguinte: que crês sobre o Espírito Santo? Ou o que você crê sobre o Espírito Santo? A resposta é que com o eterno Pai e o Filho é verdadeiro e eterno Deus, e nos foi dado para que, pela fé verdadeira, nos tornemos participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, e nos consola e permanece eternamente conosco. Então, a pergunta é: o que você crê sobre o Espírito Santo? Quando você confessa que crê no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, a direção, então, a orientação que nos é dada aqui e a ajuda que nós vamos ter encontrando as passagens bíblicas adequadas através do catecismo é: eu creio que com o eterno Pai e o Filho, o Espírito Santo é verdadeiro e eterno Deus. Ele nos foi dado para que, pela fé verdadeira, nos tornemos participantes de Cristo e de todos os seus benefícios. Ele também nos consola e permanece eternamente conosco. Então, quando cremos no Espírito Santo, nós afirmamos que cremos nele como a segunda ou a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e, portanto, ele é verdadeiro Deus, assim como o Pai e como o Filho. Nós também afirmamos que ele tem comunhão única com o Deus vivo e verdadeiro, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo, ele também possui os mesmos atributos da divindade. Quais são eles? A imutabilidade, ou seja, o Espírito Santo, ele não muda. A santidade essencial, ele é total e eternamente santo. Sua onipresença, o Espírito Santo está presente em todos os lugares. Onisciência, o Espírito Santo tem todo o saber. Ele conhece a mente de Cristo, ele conhece a mente de Deus, ele conhece todas as coisas. Onipotência, o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. E, resumindo, então, ele é o verdadeiro e eterno Deus, assim como o Pai e o Filho. Ele é chamado de Parácleto na língua grega. Ele é o consolador de todo crente. Vamos olhar então as passagens bíblicas sugeridas. A primeira delas, que afirma a divindade do Espírito Santo, está em 1 João, capítulo 5. Vamos para a primeira carta de João, no Novo Testamento. Primeira João, capítulo 5, a partir do versículo de número 6. Quando nós estudamos a doutrina cristã, bíblica, sobre a Santíssima Trindade, nós precisamos entender que esta é uma nomenclatura, foi um termo dado para ajudar, para auxiliar a igreja a compreender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus triuno. Deus é o único, vivo e verdadeiro, mas ele subsiste em três pessoas distintas, porém iguais em poder, glória e majestade. Então, quando nós falamos em primeira, segunda e terceira pessoas da Trindade, nós não estamos querendo com isso dizer que há desigualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que na economia da revelação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles desenvolvem, eles desempenham funções diferentes para a nossa salvação. A igreja é do Pai, a igreja é salva pelo Filho, a igreja é administrada pelo Espírito Santo. A igreja é redimida ou salva pelo Pai que planeja, pelo Filho que executa a salvação, pelo Espírito Santo que aplica a salvação e administra no coração dos crentes. Então, 1 João capítulo 5, a partir do versículo 6, temos uma primeira referência aqui apontada pelo catecismo, que nos mostra o Espírito Santo comparado ao Pai e ao Filho em divindade. Vejam comigo, vamos ler o versículo 6, o versículo 7 é o versículo chave. Vamos ler o versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. O apóstolo está falando sobre o testemunho a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Salvador do seu povo. Ele diz que o testemunho de Cristo, ele vem por meio de água e sangue, ou seja, Cristo, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, ele se fez homem no tempo e na história. E a água simboliza a sua obra e a sua humilhação quando ele se submete a um batismo de arrependimento que seria nosso, porque ele não precisava se arrepender de nada. O sangue simboliza aquilo que o Senhor Jesus Cristo continuou a fazer por nós. A partir do momento em que ele é batizado por João, ele então inicia o seu ministério, e o seu ministério ele termina com o seu sangue sendo derramado por nós na cruz do Calvário. Isso na terra. Porque depois ele ressuscita, ressurge dos mortos ao terceiro dia, e ele então assenta-se novamente à destra do Pai, gloriosamente, de onde ele há de vir para julgar vivos e mortos. Nós aprendemos isso na Bíblia. Agora notem que o Espírito Santo tem um papel fundamental no plano de salvação do crente, do eleito de Deus, da redenção da igreja. Versículo 6 finaliza dizendo o seguinte: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E então o versículo 7 afirma claramente que no céu, três dão testemunho a respeito de Cristo: o Pai, a Palavra. Nós sabemos que João, em seu evangelho e também em sua primeira carta, se refere a Jesus Cristo como o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a Palavra viva de Deus, e o Espírito Santo. E conclui: e estes três são um. Agora notem que o Espírito Santo e a sua presença, ela é desde toda a eternidade. Quando nós olhamos o primeiro livro da Bíblia, e eu convido os irmãos a irem para lá comigo, Gênesis capítulo 1, nós encontramos o seguinte ensinamento. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós já encontramos uma referência às três pessoas da Trindade que desde a eternidade dão testemunho a respeito do Filho. E desde a gênese da criação, do começo de tudo, quando o mundo foi criado, nós encontramos a presença, então, das três pessoas da Trindade Santíssima. Vamos ler Gênesis 1, versículos de 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, o Pai, a Palavra e o Espírito presentes nos três primeiros versículos da Bíblia. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. O Espírito estava presente, pairando sobre as águas. E como Cristo Filho é referido na Bíblia, o chamado na Bíblia, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, então os estudiosos da Bíblia compreendem que o versículo 3, quando há menção de Deus dizendo: haja luz e houve luz, nós encontramos então a presença do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos comparando esses três primeiros versículos com as outras passagens da Bíblia à medida que lemos. E nós vamos perceber, por exemplo, que João, ele deixa de maneira muito clara que o mundo foi feito por intermédio de Jesus Cristo e sem ele nada do que foi feito se fez. O mundo sustentado por Jesus Cristo, o mundo sustentado pelo Espírito de Deus, o mundo criado pelo Pai, o Senhor de tudo e de todos. Então, desde o primeiro livro da Bíblia, e esta ocorrência ela vai aparecendo à medida em que nós lemos a Escritura até o livro do Apocalipse, o Espírito Santo não é revelado como uma força, como uma energia, mas como uma pessoa. O Espírito Santo, a Bíblia diz, pode ser entristecido, sua influência pode ser apagada. O Espírito Santo tem o poder de convencer, o Espírito Santo consola. Então, o que nós percebemos aqui nestas primeiras passagens da Bíblia é uma informação muito gloriosa a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo presente em todas as partes das Escrituras, à medida em que nós estudamos a revelação bíblica. Agora vamos para Mateus capítulo 3. Vejam só, Mateus capítulo 3 é uma outra passagem também importante. Quando Jesus Cristo ele foi batizado, e vocês devem lembrar comigo, nós encontramos a presença das três pessoas da Trindade envolvidas no ministério de Jesus. Mateus 3, a partir do versículo 13, diz o seguinte. Vamos ler. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Até aqui, é aquilo que nós vimos na primeira carta de João. Água e sangue caminhando juntos. João disse, não, mas Senhor, eu não posso batizá-lo. Eu é que tenho que ser batizado por ti. Eu é quem preciso. Jesus então diz, você precisa fazer isso para que se cumpra toda a justiça. Ele iria se humilhar e receber o nosso batismo. Mais adiante, o que é que nós vamos perceber? A água, ela então simboliza esta obra de Cristo, humilhando-se por nós, e o discípulo Pedro tentando impedir Jesus por mais de uma vez de que ele então derramasse o seu sangue. Não, Senhor, não vai acontecer nada contigo, eu não vou deixar. Vira essa boca para lá, Senhor, que conversa é essa? Não vai acontecer nada com o Senhor. A água e o sangue caminhando juntos, era necessário que isso acontecesse, tudo isso acontecesse. E aí notem que há um envolvimento, muito claro, da Trindade no plano da salvação do povo de Deus. Versículos 16 e 17, vamos ler agora. O que foi que aconteceu? Vamos ler. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho sendo batizado, o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma corpórea de pomba, e a voz dos céus confirmando que Jesus Cristo era o Filho unigênito do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, são passagens básicas onde nós notamos que o Espírito Santo é o verdadeiro e eterno Deus. Quando nós afirmamos que cremos que o Santo Espírito ele é verdadeiro Deus, nós também aprendemos na Bíblia que ele é o mensageiro de Deus, aquele que eternamente procede do Pai, que eternamente procede do Filho Jesus Cristo. Ele foi deixado na igreja e com a igreja por aquele que a instituiu, o seu cabeça e rei, o Senhor Jesus. Vejam só. Mateus 28, versículos 18 a 20. No mesmo evangelho, Mateus 28, versículos versículos de 18 a 20. Mais uma vez, nós notamos a presença do Espírito Santo com o Pai e o Filho na grande comissão, grande comissionamento dado pelo Senhor. Então, na ordem de proclamar o Evangelho, os discípulos deveriam levar a mensagem que testemunharia da Trindade Santíssima, o Pai, Filho e Espírito Santo, como o Senhor de seu povo. Vejam só, versículos 18 a 20, vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus Cristo, ele prometeu que não deixaria os seus discípulos sozinhos, e nós já trabalhamos um pouco isso, quando tratamos da possibilidade de Jesus estar, claro, corporeamente, ele está presente com o Pai, ele não pode estar ao mesmo tempo lá e aqui, como nós não podemos nos separar, e a pergunta então ela é muito importante. Como é que isso acontece? Jesus prometeu ficar conosco, mas Jesus ressuscitou e ele continua sendo o verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem também. E como é que Jesus, então, cumpre essa promessa? E aí nós vimos que Jesus continua com o Pai até o seu retorno, mas ele está presente com o seu povo através do seu Santo Espírito. Olhem só, João capítulo 16. Vejam que interessante. Quando Jesus fala sobre este assunto no Evangelho de João, João 16, a partir do versículo de número 1, Jesus fala sobre a missão do Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vejam só que interessante aqui. Vamos começar lendo a partir do versículo 1 juntos. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Jesus estava preparando seus discípulos e claramente Jesus não esconde de seus discípulos a realidade seguinte: se vocês desejam me seguir, aguardem, esperem perseguição. Se vocês desejam seguir os meus passos, não esperem que sejam vocês tratados de maneira diferente de como eu serei tratado. Então Jesus diz: olha, isto farão com vocês, porque não conhecem o Pai, nem conhecem a mim. Versículo 4, vamos ler. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vo-las disse. Não vo-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Eles não estavam conseguindo compreender. Jesus estava preparando os seus discípulos para a hora em que ele morreria, e naquele momento a tristeza tomaria conta do coração de seus discípulos. Ele ressurgiria, e a alegria novamente dominaria o coração de seus discípulos, mas para que tudo se cumprisse, ele retornaria para a presença do Pai, para o céu. E então seus discípulos precisavam ser preparados para entender que não ficariam sós. É interessante a maneira como Jesus está ensinando. E ele vai dizer que porque eles estavam entristecidos com a possibilidade da ausência de Jesus, eles não estavam perguntando para onde Jesus iria. Claro, o que eles queriam mais, ou o que mais desejavam, era Jesus com eles. Mas para que tudo se cumprisse, o Consolador, ele precisaria vir. A igreja do Pai, a igreja é salva pelo Filho, mas ela seria administrada pelo Espírito Santo. Vamos ler o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo seria o mensageiro de Deus, o eternamente procedente do Pai e do Filho, seria deixado na igreja e com a igreja por seu cabeça e rei, Jesus Cristo, e a igreja receberia o Espírito Santo e se tornaria templo do Espírito Santo de Deus. Olhem só como o Senhor Jesus Cristo preparou tudo, e desde a eternidade este foi o concerto ou pacto eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele precisava voltar para o Pai para que o Consolador pudesse vir. O Consolador, então, se tornaria o vigário de Cristo, o representante de Cristo na terra. Percebem que nenhum homem pode se auto-intitular, se levantar, se assentar em um trono nesta terra e afirmar ser o representante de Cristo na terra, porque este representante se chama o Espírito Santo. Não pode ser um papa, não pode ser um arcebispo, não pode ser apóstolo, não pode ser homem nenhum. Todos aqueles que fazem parte da igreja seguem o direcionamento, seguem a instrução, seguem a orientação do Espírito Santo. E notem que a missão do Espírito, como mensageiro de Deus, é aquela que convence o mundo de três coisas. Versículo 8, pecado, justiça e juízo. Resumidamente, convence o homem da necessidade que ele tem de Cristo, convence o homem da necessidade que ele tem de receber a justiça de Cristo pela fé, porque senão ele estará perdido, da realidade do juízo vindouro, porque se os homens não crerem em Jesus Cristo, quando ele voltar, eles morrerão em seus próprios pecados. Então, quem tem poder para convencer o homem quando a palavra é lida e muitos se convertem lendo a Bíblia ou porções da Bíblia, quando a palavra é pregada e muitos se convertem a ouvir a pregação do Evangelho, quando isso ocorre, quando isto acontece, quando há novo nascimento, quem opera esta graça maravilhosa é o Espírito Santo de Deus. Nenhum homem tem poder para fazer isso. Se o homem tem poder para convencer e transformar outro homem, ele vai fazê-lo seu seguidor, não seguidor de Jesus Cristo, porque somente o Espírito Santo dá vida a um homem morto espiritualmente e transforma-o em um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, continuando, o que o Senhor Jesus Cristo, ele diz ainda, e nós vamos aprender, segue a partir do versículo de número 12. Vamos ler o versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vejam só, o Espírito Santo então viria e completaria no plano de salvação, aplicando os benefícios de Cristo ao coração da igreja, aos crentes, aquilo que os discípulos não entenderiam e não compreenderiam se não fossem ensinados por ele. Eles vão entender depois o significado do Pentecostes, Eles vão entender depois, então, o significado de que o Evangelho não ficaria apenas em Jerusalém, mas iria para a Judéia, Samaria e alcançaria os confins da terra. Eles não compreenderiam a necessidade de que a Bíblia fosse completada. O Espírito Santo, então, vem e o seu ministério é extraordinário e fabuloso. É maravilhoso. Vejam que o Espírito Santo não vem para tomar o lugar daquele que, no plano da nossa redenção, aceitou se fazer o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, vivíamos um período, e ainda hoje isso é muito forte, nas igrejas brasileiras, onde se enfatizou ou ainda se enfatiza o Espírito Santo em detrimento de Jesus Cristo. Quando, na realidade, o trabalho do Espírito Santo não está diante dos holofotes. O trabalho do Espírito Santo é, nos bastidores, apresentar o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, toda vez que há um desequilíbrio nesta área, existe então uma busca intensa pelo Espírito Santo, e isso se torna extremamente místico e supersticioso, porque se afasta do objetivo e missão, do trabalho, ou da obra, ou do ministério do Espírito Santo. Confiram novamente o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, assim ele é conhecido nas Escrituras, ele vos guiará a toda a verdade. Quem disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quem disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Jesus. Então, a obra do Espírito Santo não seria incompatível com estas palavras. E ele diz, ele vos guiará toda a verdade. Por quê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo de número 14 diz o quê? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito Santo, em seu ministério como mensageiro celestial, mensageiro de Deus, ele viria para cuidar da igreja, para cuidar dos salvos por Cristo, para gerar novos crentes, para sustentar a unidade, a santidade, a fidelidade ao Senhor, a fidelidade à palavra. Esse é o trabalho, esta é a obra do Espírito Santo. Ele viria para mover os corações e fazê-los arder pela obra missionária. Ele viria para manter tudo aquilo que Cristo ensinou. Ele não traria nada diferente, mas ele mostraria e faria com que os crentes lembrassem de tudo aquilo que Cristo falou. Por isso que nós vamos notar, por diversas vezes, os apóstolos escrevendo e tratando daquilo que eles aprenderam de Jesus. E como é que eles lembravam de tudo aquilo? Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que toda a Escritura é inspirada por Deus. Os discípulos, eles escreveram sob a supervisão do Espírito Santo, registrando tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Vamos para o Evangelho de João, ou ainda no Evangelho de João, perdão, versículo, capítulo 20, versículos 30 e 31. Temos aqui um resumo objetivo do propósito, porque o Espírito Santo, ele inspirou aos discípulos de Jesus, profetas e apóstolos, para que escrevessem a palavra de Deus. João 20, versículos 30 a 31. Vamos ler? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Espírito Santo habitando no crente, ele traria confiança ao crente, animaria o crente em sua peregrinação terrena, fortaleceria o crente diante das dificuldades, da dura provação. O Espírito Santo, ele consolaria a igreja, ele consolaria de maneira ou de forma que jamais nos sentíssemos desamparados. O Espírito Santo, ele faria isso através da renovação em nossas mentes do conhecimento da palavra de Jesus Cristo. Por isso que é tão importante, irmãos, entendermos o seguinte: quando caminhamos com Cristo e pelos caminhos da providência de Deus, nós experimentamos na provação, nós experimentamos em nossa peregrinação diversas situações e experiências de vida, e muitas delas que edificam a nossa alma e que, quando testemunhamos com gratidão, também edificam a fé dos nossos irmãos. Não podemos tomar essas experiências e torná-las doutrina. O grande problema hoje é que homens tomam as suas experiências e querem torná-las doutrina. Então se substitui a pregação e o objetivo do Espírito Santo é levar o homem à verdade, e a verdade está revelada, a verdade está na Bíblia, e então eles fecham a Bíblia e começam a contar histórias, histórias, histórias e mais histórias. Experiências não salvam. Experiências, quando experimentadas de fato pelo crente, servem para fortalecê-lo, para ensiná-lo e para encorajar outros crentes. Mas nunca podem ser usadas como doutrina, e elas nunca terão poder para salvar ninguém. Quem salva é só Jesus, e Jesus salva através da sua palavra. Notem que os discípulos viram Jesus fazendo muitos outros sinais que não estão escritos nos livros da Bíblia. Mas os que o Espírito Santo inspirou estes homens a registrar foram registrados com uma finalidade muito prática, para que eles pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o que devemos fazer? Pregar o Evangelho. O que devemos fazer? Ensinar o Evangelho. Não viver segundo experiências ou buscar experiências, mas entender que pelos caminhos da providência de Deus, ele vai nos fazer experimentar muita coisa, mas nenhuma delas a parte daquilo que ele já escreveu e do manual celeste, divino, pelo qual nós devemos viver. Mas no próximo estudo nós vamos prosseguir e vamos ver ainda mais, vamos continuar estudando. Vamos parar por aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pelo Santo Espírito da promessa. Agradecemos porque o Senhor, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre esteve desde a eternidade envolvido na causa da nossa salvação, da salvação do seu povo. De forma que, Senhor, podemos ver claramente como o Pai é revelado aquele que planejou toda a nossa salvação. Podemos ver como o Filho Jesus Cristo é o executor, aquele que veio e cumpriu este plano, sendo ele o nosso Salvador, sendo ele o nosso sacrifício, sendo ele o noivo que comprou a sua noiva, a igreja, com o seu próprio sangue. Nós vemos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que é o mensageiro do Senhor, o representante de Jesus Cristo na terra, aquele que inspirou as Escrituras, aquele que regenera os homens, aquele que transforma os corações, que santifica, que anima, que encoraja, que exorta, aquele que se fez morada nos crentes, de forma que hoje nós somos chamados templos do Espírito Santo. Nós bendizemos ao Senhor e agradecemos porque, sem o Teu Espírito Santo em nós e presente no meio da igreja, jamais teríamos a promessa de que seríamos alcançados e a promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jamais teríamos a promessa de que o Senhor um dia há de voltar para resgatar gloriosamente a sua igreja. Ó Senhor, abençoa-nos e consola-nos, fazendo-nos lembrar que o Senhor jamais nos deixaria sozinhos. Continuas conosco e porque nós temos o Espírito, e este Espírito testifica com o nosso Espírito que somos os teus filhos, nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que tu és poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos porque até mesmo a compreensão, a iluminação que temos e o entendimento que recebemos das Escrituras Sagradas é uma dádiva do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.